Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Saudações, queridos irmãos e amigos Ecos da Liberdade. Falo aqui desde Marechal Cândido Rondon, Paraná. Caso você não conheça o nosso ministério, eu convido você a acessar o nosso site ecosdaliberdade.com.br. Somos uma igreja local, mas que tem um braço evangelístico que tem como nome Ecos da Liberdade. Gostamos de preparar material para evangelismo. Esta é uma das nossas paixões dentro de todo o trabalho no reino de Deus. Por isso, se você gostaria de ter literatura para evangelismo, nós convidamos você a acessar o nosso site, buscar ali o contato com a nossa secretaria e solicitar literatura evangelística gratuita para que você possa fazer do seu comércio ou até mesmo da sua casa, do seu bairro, um ponto de evangelização. Amém? Que Deus te abençoe. Conte conosco. Se você também quiser assistir aos cultos, eles acontecem aos domingos à noite. Agora, durante este período de inverno, estarão acontecendo às 19 horas da noite. Através do site você pode assistir o culto ao vivo também.
Mas de ti mais de ti menos de
Posso fazer uma pergunta para nós introduzirmos esta temática diretamente pensando no sentimento de cada um de nós? O quanto você está preocupado com a sua reputação? Qual é o nível de preocupação com relação à sua imagem e aquilo que as outras pessoas pensam a respeito de você? Eu quero tratar isso no programa de hoje, pois é um assunto bíblico. Nós queremos aprender com um homem que me chama muito a atenção nesta temática. Um homem que vai nos ajudar a nos libertarmos da preocupação excessiva. Não estou falando da preocupação natural em ser um bom testemunho, mas a preocupação excessiva com relação à própria imagem tem destruído o coração de muitas pessoas. Tem roubado a paz, a alegria, a felicidade de uma vida normal. Você já percebeu que as câmeras fotográficas tinham como objetivo fotografar aquilo que estava à nossa frente? E de alguns anos para cá, as selfies, as câmeras voltadas para nós mesmos, têm ganho uma proporção gigantesca. Estava lendo uma estatística de que algumas pessoas, ou muitas pessoas, chegam a fazer 100 fotos de si mesmos antes de postar nas redes sociais. Dessas muitas fotos feitas já com muito esforço e preocupação, algumas delas passam a ser trabalhadas com efeitos para melhorar, deixar perfeita a imagem que a pessoa então quer transmitir aos demais. Você se pegou nisso? Todos nós nos pegamos nisso. Queremos trazer uma boa aparência, mas o meio em que vivemos, as redes sociais que estão à nossa volta, estão no meio do nosso dia a dia, parece que nos estimularam nos últimos anos de uma forma ainda mais exagerada a nos preocuparmos com a nossa imagem, sendo que, biblicamente falando, é exatamente o contrário que deve acontecer. João Batista é a principal referência bíblica que nós temos de um homem que não somente viveu, mas inclusive deixou claro que o nosso pensamento deve ser direcionado para Jesus e que nós devemos tirar o foco de nós mesmos e nos libertarmos desta preocupação que tem trazido tanta depressão para a geração atual. João Batista deixou umas palavras que estão registradas no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, que diz o seguinte: é necessário que ele, Jesus, cresça e eu diminua. Uma outra tradução diz: importa que Jesus cresça e eu diminua. João Batista é uma referência de uma pessoa que não ficou olhando e preocupando-se consigo mesmo, mas viveu para a glória de Deus, viveu para apontar para Jesus, e é isso que deixa a sua vida tão especial. Se nós focarmos na missão, em Jesus, e buscarmos fazer a sua vontade de forma natural, o bom testemunho, o brilho, o destaque da nossa vida exemplar se dará como uma consequência e não como o objetivo maior que nós queremos alcançar nessa terra. O foco principal do cristão não é o eu, mas sim o ele. Quando nós aprendemos a língua portuguesa e vamos lá para os pronomes, nós temos uma sequência que é costumeiramente usada pelos professores, pelos livros, para entendermos os pronomes na língua portuguesa: eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Você deve recordar-se um pouquinho. A primeira pessoa, eu. A segunda pessoa, você. A terceira pessoa, ele ou eles, quando está no plural. Mas quando nós vamos para o comportamento bíblico e a visão bíblica, nós temos que inverter essa ordem. E em primeiro lugar vem ele. Em segundo lugar, vem os outros. E em terceiro lugar, o menos importante na história, devemos ser nós mesmos. Estamos enfrentando hoje em dia um doutrinamento invertido que nós percebemos que leva a uma grande preocupação com relação à própria imagem, que acaba desgastando, deixando tristeza profunda no coração do ser humano, que não foi jamais desejado assim pelo nosso Deus. Então, nós percebemos na vida de João e nós queremos aprender algumas coisas com ele aqui. Em Mateus capítulo 3, versículo 2, nós vemos o primeiro princípio de João que eu quero mencionar aqui, como João foi um homem que se preocupou com o reino de Deus. O texto bíblico diz o seguinte: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Nós observamos o apóstolo João como um homem que está focado no reino e não em si mesmo. Ele olha para Jesus, ele foca para a palavra do reino dos céus que pode transformar este mundo e pode transformar a vida das pessoas que iriam ouvir a sua pregação. Ah, meu irmão, vamos fazer uma autoanálise da nossa vida. O quanto de tempo nós estamos gastando preocupados com o nosso reino, com a nossa vida, com os nossos bens, com os nossos afazeres, e o quanto estamos realmente focados no reino de Deus, naquilo que vem dos céus. Quando estivemos em uma viagem com um grupo, fomos até uma conferência na Alemanha e durante esta viagem com o grupo, nós visitamos algumas igrejas, muitas delas igrejas históricas que hoje já são quase que um museu da humanidade, porque foram construídas algumas delas há cerca de 1000 anos atrás, 1500 anos atrás. E quando nós entramos em uma dessas igrejas, o aluno de seminário que estava nos guiando por ali, nosso jovem Leandro Fogel, ele nos mostrou uma das coisas que o seu professor mostrou quando entraram na igreja de Fritzlar, na Alemanha. Dentro daquela igreja você via então o púlpito onde a palavra é pregada e você via algumas imagens que eram comumente usadas para ensinar as pessoas que não sabiam ler as escrituras. Faziam-se então pinturas e desenhos nas paredes para que os ensinamentos bíblicos pudessem ser transmitidos através da arte. E ele mostrou então o seguinte: observem onde está João Batista. E existe um detalhe muito importante na imagem aqui esculpida pelo artista, pois João Batista foi colocado em um ponto da igreja que não pega a luz do sol. Quando o artista esculpiu a imagem que é para representar João Batista, ele escolheu dentro da igreja um lugar onde a luz do sol não batia, porque simbolizava exatamente o princípio de João, apontar para Jesus. Dentro daquela igreja, seja no inverno ou no verão, o sol irá se movimentar e irá passar pela imagem de Jesus Cristo, vai passar pela escultura de Jesus Cristo, mas jamais irá iluminar a face de João Batista. Está aqui um grande princípio deste homem, pois ele sempre desejou estar na sombra daquele que deveria estar em evidência. O quanto estamos preocupados com o nosso reino? O segundo ensinamento que tiro de João é que ele realmente apontava para Jesus. Diz o texto de João capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte João viu Jesus, viu que Jesus estava vindo em direção a ele e disse para todos os que estavam ali ouvindo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu desejo que a nossa vida mude cada vez mais, de uma vida que se autodestaca para uma vida que destaca Cristo. Recentemente conversei com uma pessoa que estava falando entusiasmada de um cristão que ele conheceu em uma rodoviária. Ao chegar de ônibus em uma rodoviária, um cristão começou a conversar com ele a respeito do reino, entregou uma das literaturas que nós mesmos produzimos e ele me descreveu este homem da seguinte maneira. Ele disse: Pastor Isaí, se aquele homem fala 10 palavras, 5 delas provavelmente é a palavra Deus ou Jesus. Pensa um homem que fala sobre o reino, apaixonado pelo reino. Ele apontava para Jesus o tempo todo. Eu desejo que a nossa vida seja cada vez mais assim, meus irmãos. Que a gente possa diminuir e que Cristo cresça em nós. João Batista nos ensina também que ao desprender-se da preocupação consigo mesmo, João conseguiu se concentrar naquilo que é divino. Ele pregou sobre o reino, mas ele também conseguiu se concentrar na vida dos outros. João Batista foi um homem que pregou o arrependimento para as pessoas. Ele perdeu totalmente o temor daquilo que os outros poderiam pensar a respeito dele. Ele estava preocupado com a salvação das outras pessoas. Em primeiro lugar, para João, vinha o ele. Em segundo lugar, para João Batista, vinha o tu. Como você está? Nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão correndo tanto que já não sobra mais tempo para perguntarmos como você está. Você já está salvo? A sua vida está nas mãos de Deus? Alguém que se preocupa com o outro é alguém raro nos tempos atuais. Mas João Batista demonstrou ser um homem que morreu para o próprio eu, olhou para Jesus e, em segundo lugar, olhou para as pessoas. Mateus capítulo 3, versículo 2 diz ali: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem de João era para as pessoas, ele estava preocupado com a salvação dos outros. O quanto tem mexido conosco ainda o estado de salvação dos nossos entes queridos, dos nossos amigos. Podemos estar tão focados na forma como estamos sendo visualizados pela sociedade que esquecemos que a própria sociedade está caminhando rumo ao inferno, à perdição eterna. E esta sociedade de quem estamos procurando aplauso está precisando ela mesma de arrependimento, de Jesus, de salvação. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa mudar o foco de olhar para si mesmo ou que a sociedade olhe para nós com olhos de admiração. Nós precisamos olhar para essa sociedade e entender que aqueles de quem estamos procurando os aplausos estão igualmente, muitos deles, caminhando para a perdição eterna. João Batista era um homem que nos tempos atuais não iria procurar os holofotes do público gospel, talvez iria apontar para eles como ele apontou para os fariseus e disse: raça de víboras, chega do jeito que vocês estão vivendo, não dá mais, a perdição está chegando, Mas nós vivemos em uma cultura que está tão preocupada com a sua imagem que acaricia até mesmo aquele que está indo para o inferno eterno. João Batista não teve esse medo. Ele estava antes preocupado com a salvação das pessoas. E então, João Batista oferecia arrependimento e graça. Mateus capítulo 3, no versículo 5 e 6, diz que as pessoas vinham até ele e eram então por João batizados no Rio Jordão. E eles confessavam os seus pecados. João, ao ser um homem que desprendeu-se da própria imagem, conseguiu salvar pessoas, pois ele levou a mensagem da salvação e essas pessoas se arrependeram. No final das contas, meu irmão, a nossa vida não será contada pelo número de aplausos que ela recebeu, mas sim pelo número de pessoas que ela salvou. João não queria aplauso dos fariseus. João queria a salvação de todos. E isso fez com que a sua vida fosse uma vida significativa para os demais. Bom, nós entendemos aqui então que João nos ensina muitas coisas. Em primeiro lugar, ele focou em Jesus. Em segundo lugar, vem o pronome tu para João, porque ele olhou para as pessoas e buscou salvá-las. E agora, de que forma João olhou para o eu? Se nós mantermos essa sequência invertida dos pronomes, ele, você e nós, de que forma João cuidou da sua própria imagem? E nós vamos ver em Mateus capítulo 3, versículo 4, que a preocupação com relação à própria imagem foi pequena o suficiente para que João pudesse focar em Jesus. Diz ali que as roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. Se você digitar na internet e procurar por imagens que artistas fizeram de um suposto João Batista, você vai encontrar alguém meio descabelado, pouco preocupado com as suas roupas, mas muito preocupado com a mensagem que carregava. Eu desejo que a gente se desprenda também um pouco da preocupação com relação à marca da roupa que você está usando, a forma como outros estão vendo a sua aparência física. João era um homem desprendido da sua aparência visual. E em último lugar, João focou na sua missão e não no seu bem-estar. Você vai reparar que o alimento de João eram gafanhotos e mel silvestre ou mel selvagem. A carne que João comia eram os gafanhotos. Ele não estava preocupado em ter os manjares mais caros e refinados para postar na rede social que a sua comida fosse chique. A preocupação de João era ter energia o suficiente para pregar. E ali ele encontrou nos gafanhotos e no mel a energia e a doçura que precisava para pregar a palavra, focar em Jesus e apontar para ele. Um pastor da Alemanha certa vez me disse uma frase que costumeiramente é dita na Alemanha. Ele disse o seguinte: não pense que você é tão importante. Os outros também não pensam isso sobre você. Ou seja, a nossa vida deve diminuir e a vida de Jesus deve crescer. Se você tem se preocupado muito com aquilo que os outros dizem, relaxe um pouco. A única cura para essa doença que nós chamamos de egoísmo é olhando para ele que nós tiramos o nosso olhar exagerado de nós mesmos. Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que o reino dele seja pregado em todas as nações, que a gente seja parte desta grande missão. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.